A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Pois é, e agora não tem mais aquela piada da Fortaleza Antiga, já chegando aos poucos gradativamente à moderna. A piada dizia: os perus, quando ouvem Roberto Carlos cantar, já ficam com medo. E é verdade, não? Porque eles vão para o sacrifício. Conforme acabo de ler, acredito não sendo fake news em grande moda, o rei não cantará este ano como vem acontecendo há vários anos no período natalino. Pois é isso. Na Fortaleza Antiga, galinhas, patos, perus, marrecos eram comprados na porta. Na minha casa, na Imperador, a compra dessas aves era na porta da rua, com a imprescindível bacia cheia d'água. Era o teste para ver se o produto, no caso a galinha, tinha gogo. O mesmo com os ovos. No caso dos perus, eles eram engordados previamente, antes do sacrifício. De longe ouvia-se o pregão dos vendedores tangendo seu jumento lá deles com caçoar cheinho de aves. Esse tipo de alimentação acontecia aos domingos. No caso dos perus, sempre no fim do ano para comemorar o Natal. E nesse tempo, quando os BR Obrós começam a se acabar, já começavam também a acontecer as vendas. A dona da casa levava a empregada até a porta com o dinheiro ali mesmo ouvindo a história. Não havia esse negócio de cartão, não. De jeito nem qualidade. Tudo na porta era comprado à vista. E era bom levar a gaita bem trocadinha, porque nem sempre o vendedor tinha moeda de visionária. Assim, muitas vezes na minha casa era preciso abrir os cofres de barro usados para juntar as moedas, tempo dos mil réis, muito antes do real do FHC. A outra forma de comprar esse tipo de alimentação era visitando o Mercado São Sebastião, que ainda hoje é o local onde pode se encontrar tudo, mas tudo mesmo. Não só na parte de alimentação, como também outros artigos mais variados. Meu pai era frequentador assíduo do Mercado São Sebastião. Ele saía bem cedinho. E muitas vezes eu era sua companhia, porque sabia da visita que ele sempre fazia na dona Beatriz, sem dúvida a tapioqueira mais competente, fazendo a tapioca mais gostosa que eu já comi na minha vida. Rivalizando até com aquela do Mucuripe naquele tempo nos bairros mais distantes de Fortaleza. A tapioca com coco era assada numa pedra. E na hora de se deliciar com ela, havia um gostoso café que, chegando cedo, ainda assistia quando ele era torrado na cara do freguês. E o cheiro no mundo! Se vocês que me escutam estão com a boca cheia d'água, fiquem certos que eu também estou. Era assim na Fortaleza Antiga.
No século XIX foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a agência de notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Eu adoro malhar, só que tem que repetir todos os dias aquelas mesmas séries e acaba cansando um pouco, né? Mas eu tenho uma solução, de levar aquele meu radinho, escutar aquela música, porque o tempo passa voando.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 8. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 3 e 8.
Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje falamos da rua Monsenhor Carneiro da Cunha. Esta é uma rua do bairro do Cocó. Tem por patrono o sacerdote Monsenhor José Carneiro da Cunha, nascido em Granja, no dia 5 de setembro de 1880. Filho de Francisco Carneiro da Cunha Araújo e Raimunda Leopoldina Carneiro. Ordenou-se em Fortaleza em 1906. Foi coadjutor de Viçosa do Ceará em 1907 e 1908. Foi cura de Tianguá de 1908 a 1912. Foi vigário de Viçosa do Ceará de 1912 a 1939. Prefeito de Viçosa do Ceará em 1919, ocasião em que remodelou a matriz e edificou as capelas de Oiticica, Padre Vieira, São Miguel e Nossa Senhora da Saúde e reconstruiu as de Tubarão e Quatiguaba. Foi fundador do gabinete viçosense de leitura. Em Tianguá, reformou a matriz e construiu as capelas de Palmeiras e Nova Olinda. Monsenhor em 1940. Monsenhor Carneiro, como era conhecido, foi construtor de sua terra e foi também pioneiro da emancipação política da cidade. Enfermo, faleceu no dia 4 de novembro de 1966, aos 86 anos de idade. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Entrevista.
Nós temos um prazer muito grande de receber neste programa, logo na sua abertura, o Bispo de Sobral. A irmã Dulce está canonizada, será canonizada neste mês. Vamos conversar sobre esse importante assunto com o presidente da Regional Nordeste 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e Bispo Diocesano de Sobral, Dom Vasconcelos. Dom Vasconcelos, é uma honra recebê-lo aqui neste programa. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, caro rádio ouvinte. O prazer é meu em poder falar com todos vocês.
Dom Vasconcelos, a canonização pelo Papa Francisco de Irmã Dulce está marcada para o dia 13 próximo, numa grande cerimônia na Praça de São Pedro, no Vaticano. Fale-nos sobre essa cerimônia, Dom Vasconcelos, por favor.
É uma honra para o Brasil e particularmente para o Nordeste vermos a irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, ser elevada à glória dos altares. Nós sabemos que o processo de beatificação e canonização de uma pessoa não se trata de um processo que torna alguém santo, né? A canonização é um reconhecimento oficial da Igreja da santidade de uma pessoa. A santidade é, antes de tudo, antes de ser um mérito da pessoa humana, a santidade é uma graça divina. Deus que escolhe os seus e Deus quem os santifica, né? Irmã Dulce foi essa pessoa maravilhosa que conviveu no nosso Nordeste unicamente para fazer o bem, de forma que o Brasil inteiro se comove, e particularmente o Nordeste, e particularmente Salvador, se dirige à Santa Sé para participar desta grande e inesquecível cerimônia. Irmã Dulce marcou a vida do nosso povo. Ela esteve em contato por duas vezes com São João Paulo II, que já reconheceu nela os sinais de santidade, de atos heróicos em prol da caridade. De forma que teremos o primeiro santo nordestino canonizado pela Igreja.
Dom Vasconcelos, para que o nosso ouvinte entenda, nós sabemos que o processo de canonização é rigoroso. Fale-nos sobre o processo de canonização, como é que ele é realizado?
O processo de canonização se inicia com a apresentação em âmbito diocesano ou religioso, ou da congregação religiosa, ou através de uma diocese, né? Inclusive, só a título de informação, nós aqui em Sobral abrimos recentemente um processo de beatificação do Monsenhor Arnóbio. Inclusive, eu acho que seria bom a gente saber que nós temos aqui no Ceará vários processos de beatificação também, né? A nossa terra é também terra de santos. Aqui mesmo, em Sobral, nós temos o processo de beatificação do padre Ibiapina, o apóstolo do Nordeste, o homem que percorreu o Nordeste inteiro, abrindo casas de caridade, e o processo de beatificação dele foi aberto em Guarabira, na Paraíba, está tramitando na Santa Sé. Depois também, filho de Sobral, foi aberto o processo de beatificação de Dom Francisco Expedito Lopes, um bispo que nasceu aqui na Meruoca, que foi o primeiro bispo de Oeiras, no Piauí. Depois foi bispo em Garanhuns, minha terra natal, e no cumprimento do seu dever, em 1957, ele foi assassinado. Derramou o seu sangue no dia do preciosíssimo sangue de Jesus e morreu perdoando o seu algoz, Dom Francisco Expedito Lopes. Inclusive existe aí em Fortaleza uma avenida com o nome dele, existe um bairro aqui em Sobral com o nome dele. O Monsenhor Arnóbio, também sobralense, foi um padre de muita piedade, fundou a Congregação das Irmãs Missionárias Reparadoras do Coração de Jesus. Também Dom Lustosa tem um processo de beatificação aqui em Fortaleza. A Dona Rosita Paiva, fundadora das Josefinas, também com um processo de beatificação aí em Fortaleza. Dom Helder, o processo foi aberto pela Arquidiocese de Olinda e Recife, cearense, que muito orgulha o Brasil. Temos também a Beata Benigna, lá no Cariri. São santos cearenses, né? Então, inicialmente, se escolhe um postulador, uma pessoa que perita nesse tipo de processo, se faz um tribunal, o bispo instaura um tribunal com testemunhas, com depoimento de testemunhas, com um promotor, né, que antigamente se chamava o advogado do diabo. O advogado do diabo, né? Mas a coisa tem que ser séria. E depois de instaurado o tribunal, se faz a pesquisa, se faz toda a documentação que é enviada à Santa Sé. A Santa Sé, antes disso, pede nada consta, se não existe nada contrário a esse processo, aprova o processo. Uma vez aprovado o processo, estudado pela Santa Sé, então a Santa Sé aguarda a constatação de um milagre, né? Então a diocese ou a congregação religiosa que abriu o processo promove a devoção, a visita ao túmulo, né? Faz a propagação, a distribuição das orações, pedindo a beatificação daquela pessoa, e quando aparece o milagre, é enviado para a Santa Sé, que é rigorosamente estudado. Precisa, de fato, ser algo assim que se constate cientificamente que aquela pessoa sofria de uma enfermidade, por exemplo, e que a ciência não entende como aquela pessoa foi curada, né? E uma vez constatado o milagre, então se declara a abertura oficial em âmbito mundial, em âmbito eclesial, da Igreja Católica, o processo de beatificação e canonização.
Dom Vasconcelos, a sua presença no nosso programa vale como uma bênção, que permita que eu diga assim, para todos. Sim, nós, pois... a nossa equipe, eu particularmente, e todos os nossos ouvintes. Muito obrigado por ter aceito o convite da Rádio FM Assembleia.
A gratidão é minha, irmã dos pobres. Nasceu em Salvador, a 26 de maio de 1914, e faleceu na mesma cidade de Salvador, aos 13 de março de 1992. Fez grandes obras de caridade. A sua heroicidade se deu no amor, na dedicação aos mais simples, aos mais pobres, aos mais necessitados. Ela tornou-se, assim, a encarnação viva do amor de Deus. E não existe prova de santidade maior do que se viver na prática a caridade. É para nós uma alegria muito grande contemplarmos a irmã, a santa irmã Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, na glória dos altares. E por intercessão dela, nós invocamos a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre todos, sobre você, Nacélio, e sobre todos os ouvintes. Que Deus abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e para sempre.
Amém. Muito obrigado, Dom Vasconcelos, pela presença. Repito, foi um prazer, uma honra para nós.
Muito obrigado.
Nós conversamos com Dom Vasconcelos, bispo diocesano de Sobral e presidente da Regional Nordeste 1 da CNBB, sobre a canonização da irmã Dulce. A irmã Dulce no século era Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, nasceu em Salvador no dia 26 de maio de 1914 e faleceu em 13 de março de 1992. É mais conhecida como Irmã Dulce, Beata Dulce dos Pobres ou Bem-aventurada Dulce dos Pobres e até mesmo Santa Dulce. O cantor e compositor cearense Valdones vai participar da cerimônia no Vaticano.
A gentileza é, antes de tudo, um ato de beneficência que engrandece a alma de cada criatura, porque define um traço da evolução do espírito. Acima de tudo, é um modo de beneficência para com os outros, demonstrável principalmente através de gestos simples, a gentileza de um sorriso, uma palavra de afago, de carinho, uma saudação de um bom dia, a ternura com que você se devota a uma criança, a atitude de doar-se para o outro, seja através da concessão de uma esmola ou de mesmo um simples gesto de afago. A mídia pode fazer isso quando atrai para si a mensagem benéfica, atual, ativa, do pensamento positivo, da força de cada exemplo bom, da transmissão de generosos atos de solidariedade e da expressão máxima da caridade, que é exemplo do amor, da dignidade dos seres humanos.
Gentileza. Exercício para a cidadania. Comissões técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa realizou audiência pública para debater a inserção dos jovens no mercado de trabalho com o tema Aprendizagem Profissional Transformando Vidas e o projeto Pacto pela Aprendizagem Profissional do Ministério Público do Trabalho. Deputada Érica Amorim, presidente da comissão e solicitante do debate, destacou que o projeto fortalece a aprendizagem profissional de jovens em situação de vulnerabilidade e que é preciso garantir ainda mais oportunidades de crescimento para esses adolescentes e buscar melhorias na área da educação e de profissionalização. Deputada Augusta Brito também defendeu mais políticas públicas para a educação e investimentos na profissionalização de jovens e disse que o Ceará é o estado brasileiro com maior percentual de jovens aprendizes admitidos. O vice-procurador do Ministério Público do Trabalho e coordenador-geral do Pacto pela Aprendizagem Profissional, Antônio Lima, explicou que, por lei, empresas de médio e grande porte devem contratar jovens com idade entre 14 e 24 anos como aprendizes. Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, em parceria com o Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, o Inesp, realizou palestras sobre o Plano Plurianual 2020-2023. A apresentação foi feita pelo coordenador de planejamento da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado e mestre em Economia pela Universidade Federal do Ceará, Avilton Júnior. O presidente da comissão, deputado Tim Gomes, destacou que o plano plurianual envolve a aplicação de recursos de aproximadamente 132 bilhões de reais ao longo dos próximos 4 anos e que foi feito um belíssimo trabalho pela CEPLAG, que esteve em 14 regiões do estado, dando oportunidade a prefeitos, vereadores e secretários e a população como um todo apontarem as prioridades que desejam que sejam atendidas ao longo do quadriênio. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido realizou o primeiro Seminário Estadual de Proteção Animal. O encontro debateu políticas públicas e cuidados com os animais. Na ocasião, foram expostos trabalhos realizados em Fortaleza e Sobral, cidades que começaram as políticas na área com o intuito de replicar as políticas para as demais cidades. Deputada Cris Lucena, requerente do seminário e presidente da Comissão de Meio Ambiente, afirmou que a pretensão é levar o debate a todo o estado, adotando experiências exitosas de Fortaleza e Sobral. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A Assembleia Legislativa do Ceará promove, por meio do movimento Ideia Certa, a campanha Outubro Rosa, com ações e conscientização para o diagnóstico precoce e prevenção ao câncer de mama.
Entrevista.
Sobre este assunto, vamos conversar com a deputada Fernanda Pessoa. Deputada, um bom dia para a senhora.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes da Rádio FM Assembleia. É um prazer novamente estar no seu programa. A gente sabe da sua dedicação aí com os ouvintes e que traz as notícias do dia a dia aí da casa, do nosso mandato parlamentar.
Deputada, as mulheres hoje têm mais consciência com relação à prevenção, mas elas estão tendo acesso ao serviço médico com facilidade, deputada?
Bem, Narcélio, é importante que se diga que realmente depois dessas campanhas, né, realmente nós temos estimulado essas mulheres a procurar os postos de saúde, e quando não consegue, procurar a Secretaria de Saúde do seu município. Mas para você ter ideia, pelo menos 75% da capacidade dos mamógrafos do estado do Ceará, eles não estão sendo utilizados, né? Esse dado, nós pegamos esse dado através de uma pesquisa da Rede Brasileira de Mastologista, né? Esse levantamento foi feito em todo o país em 2016, quando no nosso estado, que é a nossa preocupação maior, 68 equipamentos estavam em atividade, né? E esses dados foram divulgados em 2018. Mas seriam necessários para dar, vamos dizer, se toda a rede fosse utilizada, precisariam mais de 81 aparelhos. Mas para você ter ideia, é interessante, mesmo com o número menor necessário desses aparelhos, os mamógrafos hoje ainda são utilizados, não são utilizados na sua totalidade. Né? Então, isso prova que foi feita uma pesquisa pelo oncologista Rufo de Freitas, que coordenou todo esse estudo. Ele explica que se o estado do Ceará teria uma demanda de 544.577 exames. Mas, para você ter ideia, nós... Hoje, os aparelhos só utilizam 123.698 vezes. Então, quer dizer, se os mamógrafos poderiam, sim, de acordo com o estudo dele, né, poderia ser usado em quase 500 mil exames. Então, isso prova que hoje nós temos a capacidade, não temos a capacidade de que todas as mulheres procurassem fazer sua mamografia, mas hoje nós temos esses números que teriam condições das mulheres procurar mamografia. Aí, às vezes, as pessoas falam, o tabu do medo ainda existe? Existe, sim, mas hoje com um número bem reduzido. O que dificulta, às vezes, a mulher é que, às vezes, ela chega, né, para fazer esse exame e esses exames não estão regulados. Então, elas não conseguem fazer esses exames por conta da regulação dos exames, né? Então, para se ter uma ideia mais precisa, todos os anos, aproximadamente 60 mil mulheres têm 9 diagnósticos de câncer de mama, né? E nós sabemos que todo tipo, isso é uma coisa que sempre se fala, em todas as entrevistas nós falamos isso, mas é importante que os cânceres de mama são os mais curáveis em todos os carcinomas, quando descoberto em fase inicial. Então, nós já sabemos que houve um avanço no tipo de tratamento das mulheres com esse diagnóstico, mas é necessário que o governo disponibilize, facilite, não burocratize, né, a disponibilização de fazer esses exames de mamografia, que é o pontapé inicial em questão de imagem, né? Nós temos o autoexame, que é super importante as mulheres fazerem isso em casa. Temos, através dos postos de saúde, que as mulheres irem para suas consultas, tem um exame de ultrassonografia e as mamografias acima dos 45 anos, mas aquelas que as mulheres têm algum caso na família são liberadas antes, né? Mas vamos dizer, se tem a mamógrafo, mas não estão sendo utilizadas. Para se ter ideia, Marcela, é importante aqui se falar um pouco da região metropolitana, onde existem 3 hospitais, né, o Gonzaguinha da Barra, da Messejana e do Zé Valdo, que possui mamógrafos com já uma certa idade, né, que deveriam ter a necessidade de novos, né, porque já até houve licitação, mas até o momento a gente sabe que não chegou. Então, é importante também a qualidade desse exame, porque se a imagem não for precisa, como é que o médico mastologista vai diagnosticar se pelo formato, pela forma, e também solicitar a biópsia, que é um exame caro, se não tiver essa qualidade dessas imagens, né? Então, é o momento dessa campanha, é o momento de realmente chamar a atenção da população, que ela procure o seu mastologista, que procure os postos de saúde, mas que principalmente ela não faça só em outubro, mas nos 365 dias do ano, que ela procure se examinar e procure um mastologista.
Deputada, a iniciativa da campanha Outubro Rosa é da mesa diretora por meio da campanha institucional Ideia Certa da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa, do Departamento de Saúde e Assistência Social e também do Movimento das Mulheres Legislativo Cearense. Quais são as suas expectativas em relação a essa campanha tão forte da Assembleia Legislativa?
Eu sempre digo que nós temos que dar as mãos, né? Isso fortalece o laço de um chama o outro e acaba a gente fazer uma campanha bonita, que a casa tem condições de fazer e faz, né? Através do nosso presidente, doutor Sarto, médico, que abre sempre as portas para qualquer tipo de campanha, principalmente de orientação, que é as campanhas institucionais da nossa casa, da Assembleia Legislativa, e também a nossa área de saúde, né, que é super importante, competente, né, nós temos aí uma equipe multidisciplinar na casa, e nesse momento nós vamos focar na questão do câncer de mama. Nós tivemos aí, no dia 1º, a abertura, como eu já até falei no seu programa, recebendo os servidores e as pessoas que adentravam a Casa do Povo, com um informativo e com um lacinho cor de rosa para poder chamar a atenção da população, no modo geral, de fazer o autoexame. E vamos ter oficinas, vamos ter palestras, vamos ter audiência pública, vamos ter sessão solene, e a nossa sessão vai ser no dia 22, a partir das 11 horas, no segundo expediente, para que a gente possa escutar as reivindicações da população e ver o que é que realmente está faltando para a melhor qualidade dos exames, do atendimento, para que essas mulheres consigam, que foram identificadas com câncer, tenham o seu tratamento o mais rápido possível. Isso é que é importante, é que tenham o acesso ao seu tratamento.
Um bom dia para a senhora e muito obrigado mais uma vez, deputada.
Eu que agradeço, Marcelo, estamos aqui à disposição de toda a população cearense, principalmente nessa questão tão importante de diagnóstico precoce de qualquer tipo de doença.
Outubro é rosa, pra alertar em verso e prosa, prevenir de toda forma, é o mês do outubro rosa, olhe mais para você. Não esqueça de fazer seus exames, ó rosa.
Mantenha um estilo de vida saudável e não deixe de fazer os exames periódicos. Outubro Rosa.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Vida e qualidade.
Hoje estamos recebendo o médico mastologista Dr. Luiz Porto. Dr. Luiz Porto, um bom dia, muito obrigado por aceitar o convite da Rádio FM Assembleia. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos seus ouvintes. Eu é que agradeço a oportunidade de poder falar, divulgar um pouco algum conhecimento sobre o câncer de mama.
Doutor Luiz Porto, a gente sabe que é possível ter qualidade de vida mesmo depois de um câncer. Mas até para chegar a esse estágio, o que normalmente as mulheres vítimas de câncer de mama passam?
Marcelo, infelizmente ainda há um sofrimento muito grande das portadoras de câncer no Brasil e no Ceará. Porque, infelizmente, a maioria dos tumores é diagnosticado ainda em fase avançada. As mulheres ainda não estão suficientemente conscientizadas da frequência da doença, cada vez aumenta mais o número de casos pelo aumento da expectativa de vida, e não se examinam, conhecem pouco o seu corpo, e o acesso ao serviço público ainda deixa a desejar. Nós melhoramos muito nos últimos anos, temos uma rede de atendimento que se totalmente implementada seria suficiente, mas ainda há muito o que fazer.
É possível evitar o câncer de mama, doutor?
É, sim. Há fatores de risco para o câncer de mama e há fatores de proteção. Os fatores de risco, alguns deles associados à vida moderna, como a ingestão exagerada de açúcares, de gordura animal, o sobrepeso e principalmente a vida sedentária, são fatores de risco que podem ser evitados pelo comportamento da mulher. Há um trabalho canadense mostrando que mulheres que fazem 30 minutos de atividade física 5 dias por semana, elas diminuem a chance de ter câncer de mama em 30%. Então, é possível evitar. É possível também evitar que a doença progrida se for diagnosticado na fase precoce. Esse tratamento na fase precoce, ele dá o mínimo de mutilação e o máximo de cura.
Dr. Luiz Porto, numa família com histórico de câncer, fatalmente as herdeiras terão a mesma doença?
Não fatalmente, Marcelo, mas um percentual. Nós vimos há pouco tempo a Angelina Jolie, atriz famosa, se propondo a tirar suas mamas pelo risco de 70% de chance de desenvolver tumores nas mamas e nos ovários. Então, as mulheres que têm uma mutação genética chamada BRCA1 e BRCA2, elas têm uma chance muito grande de desenvolverem a doença. E já há mecanismos de proteção para o desenvolvimento da doença dela. Então, quando há uma história familiar de câncer de mama, principalmente se a mulher, a portadora, tiver menos de 50 anos, os seus familiares do primeiro grau devem ficar atentos, devem iniciar a procura do câncer de mama mais precoce e devem assumir um comportamento de proteção da doença.
Doutor Luiz Porto, o rádio cresce em importância quando pode ouvir uma autoridade em medicina como o senhor. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado a você também.
Filha, eu posso ficar com as crianças à noite por você.
Eu posso cozinhar seu prato favorito por você.
Mas tem uma coisa que eu não posso fazer por você. Mamografia.
Se não fizer por você, faça por mim.
Se você tem mais de 40 anos, faça a mamografia. Descobrindo o câncer de mama logo no início, as chances de cura são de até 95%. Cuide-se e viva melhor ao lado de quem ama você.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
No próximo domingo acontecerão eleições do Conselho Tutelar nos 184 municípios do estado do Ceará.
Entrevista.
Nós vamos saber mais detalhes conversando com Ana Célia Silvestre, presidente da Comissão Especial do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares. Bom dia, Ana Célia Silvestre.
Bom dia.
Quantos são os candidatos aos conselhos?
Nós temos 186 candidatos concorrendo a 40 vagas para conselheiros tutelares. São 40 vagas para titulares e 40 suplentes.
Certo. Cada município vai eleger 5 conselheiros e 5 suplentes, não é assim?
Não, 40 conselheiros titulares e 40 suplentes.
Ah, sim, sim. E quais serão os desafios, os principais desafios para os próximos conselheiros?
Bom, a função, né, uma das funções principais, né, do Conselho Tutelar é a garantia dos direitos de crianças e adolescentes e nesse atendimento, eles prestam atendimentos, né, desde a falta de uma vaga numa escola, como também atendimentos mais graves, caso de violações, de violência, né, sexual, E aí o conselheiro tem todo esse, faz esse trabalho de atendimento, não só com crianças e adolescentes, mas também as famílias, né? Para estar direcionando para as políticas públicas adequadas. E aí, para fazer esse atendimento em Fortaleza, nós, hoje nós contamos com 8 conselhos, cada um funcionando com 5 conselheiros, e mais uma equipe, né, de advogados, psicólogos, assistentes sociais. Cada conselho tem a sua composição, a sua equipe para auxiliar os conselheiros nesses atendimentos.
Certo. Ana Célia Silvestre, que está participando deste programa na Rádio FM Assembleia, é presidente da Comissão Especial do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares. Ana Célia, quais serão... Não, eu ia lhe perguntar o seguinte: o que é exigido para que a pessoa se torne conselheiro? Quais as condições exigidas para aqueles que querem ser conselheiro titular?
É qualquer cidadão que esteja em gozo com a justiça eleitoral, né? Que tenha escolaridade de ensino médio ou equivalente, maior de 21 anos de idade e que trabalhe na área com atendimento direto ou indireto com a infância e adolescência e suas famílias, podem ser candidatos, tá? E para esse processo, né, na escolha desses candidatos, a análise desses requisitos, eles aconteceram, né, no mês de junho, que o processo começou em abril, com o lançamento do edital. Em junho, a gente fez todo esse trabalho da análise desses requisitos, tá? E inicialmente foram mais de 500 inscritos e a gente finalizou esse processo com 186 candidatos.
Nós agradecemos a sua presença aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia, hein?
Eu gostaria só de reforçar,
pois
se
não,
ainda houver tempo,
aproveitar.
Pois não. Que eu gostaria só de reforçar, conclamar a população que venha, procure conhecer os candidatos nas suas áreas, nas suas comunidades, venha para esse processo, não se omita, procure votar. Eu sei que é difícil, é uma eleição que o voto é facultativo, por isso que a gente faz esse apelo, que a população se envolva mais nesse processo, para que nós podemos estar escolhendo conselheiros adequados para estar, né, colocando o futuro, né, de nossas crianças e adolescentes na mão de pessoas mais qualificadas. Por isso a gente faz esse apelo, que a população venha, dia 6 de agora de outubro, no próximo domingo, leve em qualquer local de votação, compareça com o título de eleitor e um documento oficial com foto e faça a sua escolha.
Um bom dia, muito obrigado.
Muito obrigada, até um bom dia a todos.
As eleições serão realizadas com urnas eletrônicas preparadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ceará, Sergipe e Tocantins serão os únicos do Brasil a realizar a eleição 100% eletrônica. Nesta sexta-feira serão distribuídas aos locais de votação da capital 527 urnas eletrônicas para a eleição do Conselho Tutelar de Fortaleza. As eleições ocorrerão das 8 às 17 horas em todo o Ceará, menos em Amontada, onde será das 8 às 16 horas. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Conselho de Altos Estudos da Assembleia Legislativa realiza nesta quinta-feira reunião para discutir o planejamento do lançamento do Pacto pelo Saneamento do Ceará. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o secretário executivo da Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado, Dedé Teixeira, que vai participar da reunião. Bom dia, secretário.
Bom dia, Marcelo Lima Verde.
Bom dia,
Ronaldo.
Secretário.
Bom dia a todos os servidores da Rádio Assembleia. Prazer nós estarmos aqui mais uma vez nesta casa, a Casa do Povo. É porque nós vamos realizar agora pela manhã, sob a coordenação do Conselho de Altos Estudos, né, o planejamento de todas as etapas, onde no mês de novembro deverá ser lançado aqui no plenário, 13 de maio, da Assembleia, um novo pacto pelo Ceará. Desta vez um pacto pelo saneamento do Ceará, considerando-se, e a importância que o nosso presidente Sarto está dando para isso, é de uma relevância fundamental para o desenvolvimento do Ceará. Você sabe que ainda há uma mazela enorme, um quantitativo enorme, um percentual enorme da população do Ceará que não tem saneamento. Saneamento com certeza é no mundo inteiro, também não é diferente do Ceará, um dos principais problemas, né, que geradores de doença e saneamento, onde estão incluídos aí água, esgoto, todas as etapas aí, incluindo essa questão de resíduos sólidos, serão discutidos em etapas municipais, envolvendo a sociedade, envolvendo os governos, no sentido de, aqui pela Assembleia, coordenados pela Assembleia Legislativa, darmos uma grande contribuição, uma grande ferramenta para as políticas de desenvolvimento do saneamento no Estado do Ceará. A exemplo, Marcelo, você sabe, você acompanhou, o que nós fizemos aqui, o Pacto pelas Águas, que hoje é uma referência, inclusive, para as políticas de recursos hídricos, e todos os planos de recursos hídricos que o Estado do Ceará está muito na ponta, acima de muitos estados, muito mais avançado, foi resultado daquele trabalho feito aqui por esta casa, pelo Conselho de Estudos, foi o Pacto pelas Águas, o Pacto das Águas, muito interessante. Depois veio o Pacto pelo PECEM, o Pacto pela Vida e tantos outros trabalhos que o Conselho de Estudos, criado pela Assembleia, com objetivos estratégicos, de discutir políticas de desenvolvimento para o Estado do Ceará. Então, será mais uma etapa muito importante a partir de novembro. Esperamos concluir até o meio do ano de 2020, onde nós discutiremos com todo o Estado do Ceará, todos os municípios, os órgãos, a sociedade civil, no modo geral, toda uma política estratégica para o saneamento de todo o Estado do Ceará.
Esse lançamento já acontece agora em novembro.
Hoje nós deveremos concluir aí no planejamento que vamos fazer. E há uma coordenação, claro, liderados pelo Bauman, que é o nosso secretário executivo do Conselho de Altos Estudos, nosso ex-deputado federal, Antônio Bauman, tá certo? E tem representante de todas as secretarias do Estado. E eu estou lá representando a Secretaria de Recursos Hídricos. Esperamos fazer mais um trabalho de mobilização, de espaço da sociedade para discutir um tema tão importante, tão atual e tão decisivo para a cidadania do Estado do Ceará, que é o Pacto pelo Saneamento do Ceará.
Muito obrigado. Conversamos com o secretário executivo da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, Dedé Teixeira, falando sobre reunião que acontece daqui a pouco aqui na Assembleia Legislativa, no Conselho de Altos Estudos da Assembleia, para discutir o planejamento do lançamento do Pacto pelo Saneamento do Ceará, né, que será lançado em novembro. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Alunos e servidores da Universidade Federal do Ceará protestam hoje contra o congelamento de verbas e projeto Futurice. O ato de protesto ocorre nesta manhã no cruzamento das avenidas da Universidade, 13 de maio. A vice-presidente do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará, Irenise Oliveira, informa que o tema em discussão é a soberania das universidades públicas do Brasil. Nesta quarta-feira, alunos, professores e técnicos administrativos da UFC paralisaram as atividades para o dia de mobilização, que será realizado nos campos de Fortaleza, em Juazeiro do Norte e no Cariri. A repórter Silvio Augusto. Silvio.
Maternidade Escola Assis Chateaubriand realiza amanhã, dia 4 de outubro, o segundo encontro de saúde mental com o tema da gestão ao puerpério, entre o real e o imaginário. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a doutora Cristina Ferreira, ela que é chefe da unidade de atenção psicossocial da escola Assis, da Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Bom dia.
Bom dia, Silvio. Pois é, então, a gente está amanhã, né, nós estamos nos reunindo, os profissionais da maternidade escola e profissionais externos à maternidade escola, para discutir, né, e fazer nossas reflexões sobre o cotidiano da nossa prática em relação ao atendimento a mulheres que têm sua gravidez, né, e nessa caminhada da gestação ao puerpério, ela tem quebrado as suas expectativas em relação a um bebê saudável, um bebê de termo, não é? E daí, nessa caminhada dessa gravidez, né, até o momento do parto, ela se depara muitas vezes com um bebê prematuro, com síndrome de Down, muitas vezes com um abortamento, ou até mesmo com o óbito desse bebê. Então, são essas questões que a Unidade de Atenção Psicossocial da Maternidade Escola trabalha. Essa unidade é formada por assistentes sociais, psicólogos e um psiquiatra, onde trabalhamos com essa mulher, né, e também com seu esposo, no caso, seus familiares, que também sofrem, né, essa tristeza, vamos dizer assim, esse sofrimento, né? E daí a gente trabalha essas questões e são demandas complexas no nosso cotidiano e que merecem essa discussão, merecem essas reflexões, tá? E debate em relação à nossa prática, né? Para que essa prática seja melhorada, seja de maior qualidade. E nós vamos ter também trabalhos científicos que vão ser apresentados, né, abordando essa temática.
Quem quiser participar?
Nós tivemos inscrições, não é? Através do link que foi disponibilizado pela Unidade de Comunicação Social, mas a gente espera também que apareçam pessoas lá interessadas no tema, porque de repente, né, alguns faltosos, né, podem acontecer de não ir, e a gente está lá com as portas abertas. Quem puder participar e quiser, né, amanhã, 8 horas da manhã, no auditório do EMOS.
Muito obrigado. Conversamos com a doutora Cristina Ferreira, chefe da Unidade de Atenção Psicossocial da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, falando que amanhã acontece o segundo encontro de saúde mental com o tema da gestão ao puerpério, entre o real e o imaginário. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No dia 6 de outubro, o seu voto pode mudar a vida de uma criança. São as eleições para Conselheiro Tutelar, que vão ocorrer em todo o Brasil. O Conselheiro Tutelar é o guardião dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ele é aquela pessoa que você procura sempre que uma criança ou adolescente está sob ameaça ou em situação de risco ou violência. Os conselheiros são escolhidos pela comunidade de acordo com regras definidas em cada município. Procure a prefeitura ou o próprio conselho tutelar da sua cidade e se informe sobre os candidatos e o local de votação. O seu voto faz a diferença. Vote, participe.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Marcelo Lima Verde. Mulheres em Movimento.
Toda quinta-feira nós temos este quadro com a participação das representantes do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense. Fundado em 2010, o movimento congrega parlamentares, servidoras e mulheres que atuam no Poder Legislativo, tendo por finalidade desenvolver ações voltadas para o bem-estar social do cidadão. Hoje estamos recebendo a vice-presidente do movimento, doutora Adriana Torquato. Doutora Adriana, bom dia para a senhora.
Bom dia, Nacélio. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui falando a todas essas pessoas maravilhosas que são os nossos ouvintes.
Doutora Adriana, fale-nos sobre a participação do Movimento das Mulheres do Legislativo no Outubro Rosa.
Essa é uma bandeira que o movimento sempre levantou, que é o movimento da mulher, né? E juntamente com a SALSE, com o Departamento de Saúde da Assembleia, juntamente com o apoio total, né, do nosso presidente, nós sempre fazemos uma campanha do Outubro Rosa para movimentar as mulheres, para que elas se lembrem que tem que ter prevenção nesse ramo tão complicado, tão vasto que é a mulher. E a gente sempre está se unindo forças para lembrar nesse dia, neste mês, que a prevenção é o fator preponderante, é uma coisa que facilita, diminui os custos emocionais, os custos financeiros e tudo mais. E o movimento, ele sempre está participando ativamente, fazendo campanhas, movimentos, né, agora nessa semana todinha aqui na Assembleia.
Doutora Adriana, e além do Outubro Rosa, que outras atividades teremos este mês realizadas pelo Movimento das Mulheres do Legislativo?
Nós temos um movimento com todas as pessoas, como eu lhe falei. Então, o que a gente quer? A gente quer que as pessoas se sensibilizem. A gente está fazendo a questão de divulgação, porque nós temos que chegar nas pessoas todos as pessoas de todas as camadas. Então, o que, que a gente faz no Outubro Rosa? A gente, além de contar com a Assembleia, com a participação das deputadas, a gente faz um movimento de colocar os lacinhos rosas para se lembrarem que é um momento que a gente tem que parar na vida e fazer a prevenção. A gente tem que fazer, recolher, pedir às pessoas que colaborem com cabelos, né? Cortem o seu cabelo e doem seu cabelo. Faça uma doação nesse sentido, porque você sabe que o cabelo é uma coisa muito importante para a mulher. Ela se sente empoderada, ela se sente feliz. E isso a gente, as outras funções que a gente está fazendo é a questão dos lenços, dos laços, de camisas e movimentos de prevenção, não só dentro da Assembleia, mas também como estendendo essa campanha para vários outros setores.
Doutora Adriana Torquato, foi um prazer ouvi-la, um bom dia para a senhora, hein?
Para você também, Nacélia, as nossas amigas, eu só deixo aqui contando também com a parte masculina, que ajudem as mulheres a fazer a prevenção, ajudem as mulheres a verem um nódulo no seio, ajudem as pessoas a verem alguma anormalidade no seu seio, porque a prevenção, ela é tudo. E ela evita várias outras coisas. E este movimento, o nosso movimento das mulheres do Legislativo, é exatamente para acender em todas as pessoas, de todas as camadas sociais, de todos os níveis, que a gente pode fazer uma prevenção positiva, satisfatória, e que todo mundo evite chegar nas coisas mais complicadas, naquela etapa mais dolorosa. Então, eu só tenho a agradecer a participação do movimento. Participem, doem cabelos. Vai ter a parte de pedido de glicemia, de pressão e várias outras palestras. Vai ter também a questão de lenços. E assim a gente conta com a participação de todos os ouvintes da nossa Assembleia Legislativa.
Bom dia para a senhora. Muito obrigado, eu repito.
Bom dia. Um abraço e bom trabalho.
Com alimentação saudável, peso corporal adequado e atividade física, é possível reduzir o risco da mulher desenvolver o câncer de mama. Mulheres de todas as idades devem ficar atentas às suas mamas. Em caso de alteração suspeita, procure uma unidade de saúde. Recomenda-se que mulheres entre 50 e 69 anos façam uma mamografia de rotina a cada 2 anos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Silvio Augusto.
Pois não, Narcélio. Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quinta-feira, no plenário 3 de maio, 2 projetos de lei, um do deputado Nelinho e o outro do deputado Jeová Mota. Também serão lidos 4 projetos de indicação, sendo 2 de autoria do deputado Jeová Mota. O primeiro disciplina a autonomia dos municípios do estado do Ceará para realizar a fiscalização de veículos que circulam em estradas municipais e vicinais dos respectivos municípios, pelos órgãos estaduais, Polícia Rodoviária Estadual e Departamento Estadual de Trânsito. O segundo disciplina o transporte de passageiros em compartimento de carga em linhas regulares nos municípios cearenses com trânsito municipalizado. O terceiro é de autoria do deputado Nelinho, que dispõe sobre a instalação de companhias do Corpo de Bombeiros Militar nos municípios de Russas, Jaguaribe, Quixadá e Brejo Santo. E o quarto projeto é de autoria do deputado Davi Duran, que dispõe sobre a criação da Central Estadual do Voluntariado. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quinta-feira, no plenário 13 de maio, os deputados Érica Murim, Niso Costa, que cedeu o tempo para o deputado Fernando Santana, Augusta Brito, Acrísio Sena, Renato Roseno e Heitor Ferrer. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Delegado Cavalcante, Edilardo Eufrásio, Antônio Granja, Lucílvio Girão, Fernando Hugo e Marcos Sobreira. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Constituição do Estado do Ceará. 30 anos.
Não podemos esquecer as premissas constitucionais das nossas cartas magnas. 30 anos da Constituição Estadual, é preciso que, para além da simbologia de 3 décadas de existência, possamos dar cada vez mais vida à liberdade democrática. Como, por exemplo, garantir os direitos individuais e coletivos do povo brasileiro e, muito especialmente, do povo cearense. E é preciso que a gente possa garantir, por exemplo, o respeito à Constituição no que toca a questão do sigilo da fonte e da liberdade de imprensa. É preciso que respeitemos a Constituição integralmente e fortaleçamos as nossas instituições. Por isso eu convido a todos, de uma forma plural, que possamos fazer uma discussão aberta e fortalecer o nosso Estado Democrático de Direito. Instituições, pessoas, órgãos estão sendo desafiadas e é preciso que, com muita tranquilidade, nós possamos colocar aqui o ponto de vista de cada um, respeitando o contraditório, respeitando quem pensa de forma diferente.
Ulisses, de saudosa memória, cognominou a Constituição Federal de a Constituição Cidadã por privilegiar o indivíduo em detrimento do coletivo. Ele pega direitos que são do cidadão e cidadã, né, de um modo geral, que são importantes para a democracia, qualquer que seja ela.
Deputado José Sarto, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
A democracia é um valor universal baseado na livre vontade dos povos de determinarem seus sistemas político, econômico, social e cultural. Embora as democracias partilhem traços comuns, não há um modelo único de democracia. E a democracia não pertence a nenhum país ou região. A democracia só existe com a participação de todos. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Hoje com o doutor Sérgio Henrique Salles, coordenador de processos e julgamentos do PROCON Fortaleza. Doutor Sérgio, bom dia.
Bom dia, Nacelle. Satisfação estar com vocês.
Doutor Sérgio, segunda-feira tem início o mutirão para renegociar dívidas promovido pelo PROCON Fortaleza. Pergunta ao senhor se muitas pessoas já se inscreveram para participar ou isso não é necessário?
Não é necessário, Nacelle. Na verdade, o mutirão ele vai acontecer do dia 7 a 11 de outubro. Esse ano nós vamos fazer de uma forma inovadora, vai ser no Paulo Sarasate, né? Com um atendimento de 400 senhas por dia, podendo ser feito até 1.200 procedimentos.
Para participar, o que é que o interessado deve levar?
É necessário que o consumidor ele disponha da sua identidade, comprovante de residência, né, que tem que ser, nós atendemos somente do município de Fortaleza, que é a nossa área de atuação, e algum comprovante da dívida que ele adquiriu e ainda não conseguiu resolver da instituição a qual está cobrando. Vale salientar que nós teremos mais de 50 empresas participando desse mutirão, dentre elas, inclusive, as de telefonias, todas, a Enel, Companhia de Energia, e como também a Cagesse, além de bancos, né, operadoras de cartão de crédito. Teremos mais de 50 guichês atendendo, são 50 guichês atendendo, e um espaço bem maior a fim de dar uma comodidade aos consumidores de Fortaleza.
Propósito do espaço maior, doutor Sérgio, eu fiquei curioso saber, quero crer também que os ouvintes. É tanta gente que foi preciso reservar o ginásio Paulo Sarasate?
Exatamente, Nacelle, ano passado nós tivemos uma procura muito grande, até mesmo nos últimos dias, por isso que nós estamos antecipando as informações que irá iniciar segunda-feira, para isso o consumidor deve estar atento, porque no ano passado nós atendemos mais de 3 mil pessoas, né, em negociação de dívidas. O nosso propósito esse ano é fazer 6 mil atendimentos no sentido de resolver, porque tem consumidores que não tem só uma questão a se resolver, às vezes duas, três e às vezes até mais. Então o nosso propósito é fazer mais ou menos 6 mil atendimentos e dar ao consumidor a resposta. Vale ressaltar que ano passado nós tivemos várias situações resolvidas, foi 83% de resolutividade. Consumidores que às vezes tinham um débito altíssimo, como de 60 mil reais e até mais, que tiveram aí a dívida diminuída aí em 80, 90% do débito, tendo em vista que uma boa parte dessa cobrança era representada por juros e multas. Então, em virtude disso, então vale sim o consumidor resolver as pendências, procurar o Procon Fortaleza através desse atendimento do Paulo Sarazati. É necessário que os consumidores estejam bem informados que não será na sede do Procon, será no Paulo Sarazati, a fim de resolver a demanda e o consumidor ficar aí livre até mesmo nesse final de ano no que diz respeito às dívidas e o seu nome ficar também limpo aí na praça.
Um bom dia para o senhor, muito obrigado, doutor Sérgio.
Agradeço, um bom dia.
O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de 5 dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos, que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
No programa de hoje, o presidente da Regional Nordeste da CNBB e bispo diocesano de Sobral, Dom Vasconcelos. Ele falou sobre a canonização da irmã Dulce. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Marli Falcão. Simone Silva apresentou o Legislativo em Dia e entrou em contato com os entrevistados de hoje. Vida e qualidade com o médico mastologista Dr. Luiz Porto. Nós entrevistamos também a presidente da Comissão Especial de Processos e Escolha dos Conselheiros Tutelares, Ana Célia Silvestre. No quadro Mulheres em Movimento, a doutora Adriana Torquato. Entrevistamos também a deputada estadual Fernanda Pessoa, programação da campanha Outubro Rosa. Direitos do Consumidor há pouco com o doutor Sérgio Henrique Salles. O repórter Silvio Augusto com a agenda trabalho das comissões técnicas e entrevistou o secretário executivo de recursos hídricos do estado, Dedé Teixeira, e também a doutora Cristina Ferreira da Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Silvio Augusto há pouco falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de logo mais que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Um bom dia para todos, obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.